11:09, seguimos por aqui com o programa. 11:10, nós seguimos agora falando sobre um assunto bem importante que tem se tornado cada vez mais prevalente, porque as pessoas têm apresentado também, e principalmente as crianças, mais casos de intolerância ou alergia a algum alimento. E justamente esse tema de superar os obstáculos em alergia alimentar, a Organização Mundial da Saúde e das Alergias também está promovendo a Semana Mundial da Alergia, que vai até o dia 29, agora de junho, chamando a atenção para a conscientização da sociedade sobre as alergias alimentares. E nós temos aqui em Lagoa Vermelha um médico que é também nutrólogo, ou melhor, nutrologista, né? Que é o doutor Almir Araújo e que está conosco aqui nesta manhã. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes da sua Rádio Cacique.
Prazer receber o senhor mais uma vez.
Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.
Doutor, vamos começar esclarecendo uma dúvida que surge nesse momento. Algumas pessoas são intolerantes e outras têm alergia. Qual que é a diferença da intolerância e da alergia?
Perfeito, Ricardo. Pergunta excelente, né? Isso gera muita confusão, tá? Alergia é uma resposta exacerbada do sistema imunológico contra um alérgeno. A intolerância não tem ação nenhuma do sistema imunológico. A intolerância se dá por uma falta de uma enzima que tem a função de degradar uma proteína do derivado alimentos que é alérgeno para o indivíduo. Então, o indivíduo que é intolerante, ele tem uma deficiência, vamos fazer uma analogia, uma deficiência de uma peça para fazer a digestão. A alergia não é isso, é o corpo. A sua resposta imunológica, ele entende que aquele alimento que você introduziu, que está no seu intestino, ele é agressivo. E por isso ele desencadeia uma resposta imunológica para tentar salvar o indivíduo. E essa resposta imunológica é que leva o fator alérgico mesmo, né? Que normalmente ele apresenta com vários sintomas que a gente vai estar decorrendo aí. Explicando durante nossas conversas.
Fica muito claro, então, quando se trata de uma alergia, o sistema imunológico é ativado e ele entende que o alimento é basicamente um inimigo, né? Assim como um vírus, uma bactéria.
Perfeitamente.
E se defende desse jeito.
Perfeitamente.
Quando é intolerante, a pessoa só não tem a capacidade de processar, né?
Perfeitamente.
É sempre uma proteína também, doutor?
Normalmente são proteínas, tá? Normalmente são proteínas. Então, você observa, né? Como nós vamos falando dessa alergia alimentar, né? Que é algo que cresceu-se muito, né, Ricardo? Você vê hoje pessoas que consumiam um certo alimento a sua vida inteira, de repente ele tem um quadro alérgico, tá? E normalmente está ligado sim à proteína.
Hoje em dia tem mais pessoas com alergia ao alimento ou mais pessoas intolerantes a esses alimentos?
Então, isso vem crescendo, tá, a longo prazo, porque vem se mudando, né, as gerações, né, Ricardo? Você sabe que as gerações vêm mudando e tem grandes fatores ligados à genética, até como também os fatores ambientais e hábitos de vida. Então, os hábitos de vida hoje estão levando um quadro maior a um quadro de intolerância do que propriamente a alergia. Uhum. A alergia é uma resposta exacerbada. Então, é um processo que pode dar hoje e pode não dar amanhã, porque é o corpo que define isso. Não é simplesmente algo que você usa e, de repente, eu não consigo mais usar. Existe algum processo alérgico que você tem essa resposta exacerbada para a vida inteira. Tem quadro alérgico que você tem só uma vez. Então, a intolerância que vem crescendo muito por conta dos hábitos e também fatores genéticos.
E a intolerância, a gente tem assistido esse crescimento, principalmente entre as crianças. Porque antigamente, qualquer criança consumia, por exemplo, leite. E hoje em dia tem muitas que não podem tomar leite.
Perfeitamente. Em relação ao leite, Ricardo, existe muita confusão com isso, tá? Todos os alimentos, a gente tem seus nutrientes principais, né? A gente divide nos maiores, que são proteínas, o carboidrato, que é o açúcar, e a gordura. E o leite, nós temos os três também, né? Então, por exemplo, o leite desnatado, o que não tem nesse leite? Não tem a gordura, tá? Mas tem lá a proteína e tem lá o açúcar, tá? O açúcar do leite chama lactose, tá? Que normalmente é essa intolerância que o indivíduo tem em relação à lactose. Mas hoje já existe, Ricardo, a lactase que você usa, que você toma via oral para evitar esse desconforto. Mas não é a mesma resposta da alergia, né? A alergia é uma coisa muito de gravidade, tá? A lactose, quando tem essa intolerância, você faz até uso dessa medicação e você pode consumir. Só que a alergia, que no caso seria a proteína, que é outra coisa do leite, né? Uma outra parte do leite que é a proteína, chamada caseína, essa proteína que ela desencadeia esse processo alérgico? Não. O processo alérgico é uma resposta de gravidade. Ele pode dar tanto a resposta de sintomas gastrointestinais, como flatulência, abdômen distendido, diarreia e dor abdominal, como hiperemias na pele, né? Que é aqueles vergões na pele, como uma anafilaxia, que é a gravidade do processo alérgico, que é o que leva a risco de morrer. Então, são três coisas diferentes que a gente precisa explicar. E o indivíduo alérgico, ele tem que evitar. O indivíduo intolerante, como eu falei, existe medicações que superam isso. Então, você pode consumir. E também, quando você falou do leite de vaca, né? Por que que isso vem crescendo? Já vou emendar aqui falando. Por que que vem crescendo hoje, doutor, essa intolerância e esses processos alérgicos? Antigamente, Ricardo, tinha, né? O Ministério da Saúde traz até hoje, tá? Mas por conta de vários fatores, né? As crianças não conseguem ter o período de amamentação que se pede. Normalmente, o que que o Ministério da Saúde pede? A amamentação exclusiva até o sexto mês de vida.
Aí se introduz o leite de vaca muito cedo, ele pode causar
intolerância. Perfeitamente, porque nós precisamos dentro do nosso corpo, que nós já nascemos com isso, uma enzima que quebra esse leite, chamado lactase também. Essa enzima quebra a lactose e transforma ela em energia e açúcar, tá? Porém, quando você inicia esse uso do leite muito cedo, tu vai degradando, tu vai gastando as suas reservas. E quando você chega numa fase mais adulta, você não tem mais essa reserva e você fica realmente intolerante à lactose. Mas também, Ricardo, o leite de vaca, nesses primeiros meses de vida da criança, também leva um processo alérgico. Só que com o tempo, a partir dos 3 anos de idade, essa alergia que ele teve nesse período some. É uma resposta do corpo, como eu falei. Quando a gente nasce, Ricardo, nós temos 2 processos de defesa, tá? Que nós chamamos de imunidade inata, que é aquilo que nós nascemos com ela, que é construída na nossa formação biologicamente, e nós temos a nossa imunidade adquirida, que é o que nós experimentamos ao longo da vida. Então, experimentamos contato com vírus, com bactérias, fungo, né? Então, por isso que as crianças, né? Vamos relatar crianças, quando vai para a creche, fica doente todo mês, a maioria das crianças, são experimentando os vírus, eles estão criando reação, essas reações que dá através dos sintomas são futuramente a defesa dessa criança. Então, é importante realmente vivenciar isso. Só que esse período de alergia durante esse desenvolvimento da criança em relação ao leite até 3 anos apresenta-se. Normalmente, depois dos 3 anos, essa alergia ela some, porque o corpo adquiriu memórias para isso e já reconhece essa proteína do leite chamada caseína e com isso não tem mais essa resposta exacerbada.
Certo. Antes de nós nos aprofundarmos, doutor, na alergia especificamente, eu gostaria de voltar a tratar basicamente sobre a intolerância, porque como se tratam de crianças, os pais precisam ficar muito atentos para ver se o seu filhinho tem ou não tem a intolerância, já que esse é então o problema mais prevalente. A maioria dos casos entre alergia e intolerância são de intolerância. O que que essa criança pode relatar ou que sintoma ela apresenta a partir da intolerância, por exemplo, ao leite, que deve ser, eu acho, o produto, né, o alimento mais... que tem maior número de pessoas intolerantes.
Perfeitamente, tem maior prevalência, principalmente aí na criança, tá? Então, a criança ela não consegue relatar, diferente do adulto, né? Mas o que que apresenta? Normalmente, dores abdominais, vômitos, abdômen distendido, tá? A intolerância causa isso. Dor, desconforto, tá? E, às vezes, acompanhado de vômitos.
O abdômen distendido é fica estufado?
O abdômen inchado, né? O abdômen inchado. O que que acontece? Como não temos aí a enzima que quebra a lactose, ele vai ser ingerido e as bactérias que proliferam isso. E isso forma muitos gases. E esses gases deixam o intestino bem distendido, comprimindo raízes nervosas. Então, refere-se muitas dores abdominais, que é a barriga inchada, né? Que é aquele abdômen distendido. Então, os pais precisam ficar atentos a isso, tá? Uma vez a criança apresentou essa intolerância, é importante descontinuar o uso. Não insistir, descontinuar o uso do leite de vaca. A gente até brinca, né, Ricardo, que o leite de vaca foi criado por bezerro, né? Então, por cultura, né, e historicamente, foram-se usando o leite de vaca. E hoje a gente usa, em tudo hoje vai leite praticamente. Mas em relação às crianças, entende-se que se tem esse problema, precisa-se ser retirado. Essa agressão que dá dentro do intestino, Ricardo, nós temos dentro do nosso intestino as vilosidades, é como se fosse um monte de ondas dentro do intestino. E essa intolerância, ele vai destruindo isso ao longo prazo. E são processos inflamatórios. Toda inflamação tem reparação, tem cicatriz. Então, uma criança que sofre isso a vida inteira, né, na sua primeira infância, ele vai se tornar um adulto doente, porque ele teve um prejuízo no seu desenvolvimento. E esse prejuízo, como eu falei, a cicatriz fica para a vida. Então, é importante observar, tem intolerância, precisa retirar. Vai ao pediatra, né? O pediatra é o melhor para conduzir isso, tá? Tem exames específicos, tá, Ricardo? Exames de sangue que mostram ali a intolerância à lactose, tá bom? Então é importante que os pais observem e façam o encaminhamento do seu filho para melhor cuidá-lo.
Às vezes os pais dizem, ah, já tirei isso, tirei aquilo, mas parece que não é nada. Quais são os alimentos que causam, ou que podem causar intolerância na pessoa? O leite é o principal, mas tem mais algum que é do dia a dia assim, que pode também causar intolerância?
Sim, sim, tem. Trigo causa, né? A lactose que nós falamos, o trigo, o glúten é algo que vem crescendo muito, as respostas inflamatórias, intolerância a glúten. Nós temos intolerâncias, tanto intolerância como alergia no ovo, amendoim, castanha, banana, nossa, um fruta simples, né? Então, o indivíduo, ele responde, tá? Ele responde a diversos. Então, a intolerância não é um padrão para todos. Eu posso ter intolerância a um produto e posso não ter intolerância a outro. Por exemplo, do ovo, tá? Vou só fazer aqui uma junção de intolerância e alergia, tá? Por exemplo, quem tem um processo alérgico ao ovo, ele tem processo alérgico à clara de ovo, mas não tem processo alérgico à gema do ovo.
Que coisa.
Mas como se o ovo é uma coisa só? São que são dois produtos juntos com conteúdos nutricionais diferentes. A clara do ovo, ele é especificamente proteica, chamado albumina, e o ovo, quase 100%, é lipídios, que são gorduras. Então, é por isso dessa diferença. A mesma coisa são para os outros alimentos. Os alimentos não têm só uma quantidade X de nutrientes, eles são divididos em muitos nutrientes e vitaminas. Então, isso acontece com o indivíduo, por isso, em alimentos diferentes.
Certo. Vamos fazer um intervalo, doutor?
Perfeito.
Daqui a pouco a gente volta, então, para falar de alergia e também tem algumas participações já aqui dos ouvintes. Vamos falar daqui a pouco sobre alergia alimentar, né? Que é um caso muito mais grave, inclusive, pode levar até a morte.
Rede.
Seguimos com o espaço de entrevistas aqui no Temática, hoje recebendo o doutor Almir Araújo. Ele é especialista em nutrologia, né? Ele é um médico nutrologista, ou seja, é especialista em entender como é que os alimentos ou seus nutrientes afetam o corpo. E hoje o nosso assunto tem tudo a ver com isso, porque é alergia alimentar. No bloco passado falamos sobre a intolerância e agora vamos então para as alergias alimentares que são geralmente desencadeadas por nozes, amendoins, mariscos, peixes, né? Os frutos do mar, leite, ovos, trigo, grãos de soja, ou seja, são vários alimentos que podem despertar essa alergia, né? E aí desencadear uma reação bem forte do organismo, que em alguns casos pode levar à morte, doutor Almir. O que, que faz com que o próprio organismo acabe se matando, né?
Perfeitamente. Olha o que acontece. Eu vou falar um pouquinho da fisiologia, tá, gente? Mas algo mais prático para que todos entendam. O nosso corpo, tá? Nós temos nossos mediadores que a gente chama de imunidade, né? Então as pessoas sempre vão também na consulta, ô doutor, eu tô ficando gripado, o que, que eu poderia melhorar a minha imunidade? Então, a nossa imunidade, como eu falei aqui no bloco passado, nós temos a nossa imunidade que nós nascemos com ela, que seria o nosso código de barra. Nasci com o meu código de barra. E tem uma imunidade que eu vou adquirir ao longo da vida, que são os experimentos, os contatos com o meio externo, né?
Ou com a vacina.
Com, né? A vacina, perfeitamente. A vacina é um meio meio, né, de você sensibilizar o corpo em relação ao possível vírus ou patógenos que ela é para isso. O nosso corpo é assim, você teve contato com algum alimento que é alérgeno, você introduziu, ele chegou no seu intestino, a corrente sanguínea reconheceu aquilo e nós temos os nossos defensores, que são as nossas imunidades, né? Então, essa célula chamada células T defensora, ela vai reconhecer aquilo e vai entender, olha, isso aí é agressivo. E ele vai chamar uma outra equipe, vamos fazer uma analogia, né? Só que essa equipe que vem para combater um, vem 50, tá? Como se fosse, tivemos aqui uma briga entre duas pessoas e vocês chamam a polícia. Em vez de ver dois policiais para conversar, vem um batalhão inteiro e soca o cacetete em todo mundo. Só que ele vai bater nos dois que estavam brigando e todo mundo que está assistindo junto. Então, isso mais ou menos que acontece com a nossa imunidade. Ele ataca todo mundo. E ele libera no nosso corpo para nos defender, pensando que está nos defendendo, e ao mesmo tempo ele faz um processo inflamatório. Ele libera uma enzima chamada histamina, que quando você compra um remédio para alergia, está lá anti-histamínico, correto? Então essa histamina, ela é extremamente inflamatória. E essa inflamação é que faz as alterações simples, às vezes só intestinal, dores abdominais, flatulências, como também nós falamos da intolerância, como também pele, urticárias, aquele vermelhão, aquele esvergão, como também mais sistêmico, que é a anafilaxia, onde você vai ter alterações no processo respiratório, onde você vai fazer com que os seus pulmões, a entrada do pulmão, ele faça esse processo inflamatório. E a inflamação, o que, que é inflamação? É vermelhidão, rubor e calor. Então, ele cresce, ele incha. E quando ele cresce, ele incha, ele fecha a luz do vaso. E por isso você fica sem respirar.
É, a gente tem um relato aqui da Carmelinda. Ela mandou no WhatsApp dizendo, olha só, tenho alergia à farinha do trigo e me falta a respiração se eu comer, né? Então, fica, sufoca a pessoa.
Perfeitamente. Então, ela já tem um processo alérgico mais agressivo. Então, é importante ela evitar, de todas as maneiras, a ingestão desse alimento. Isso já é um processo anafilático, tá? Que não consegue resolver simplesmente, dependendo do grau, com medicação via oral. Até porque as vias aéreas vão estar obstruídas. Então, é emergência, tem que ser conduzido no hospital.
Tem que correr para a emergência do hospital para receber o atendimento imediato.
Perfeitamente.
Bom dia, eu queria saber se é alergia que eu tenho, me sai tipo umas mordidas de pernilongo no corpo e dá um pouco de coceira. Quando passa alguns dias, as manchas vão se espalhando e ficando roxas. Não preciso dizer meu nome, nós não vamos falar o nome então aqui desse ouvinte. Isso é sinal de alergia?
Possivelmente. É um sinal de alergia. A gente não consegue dizer do que é, tá, Ricardo? Porque a alergia ela pode ser por o contato de ingesta, pode ser por o contato mucoso de pele. Então, você pode ter alergia a um produto estético, por exemplo, a um batom, a um produto de maquiagem. Então, a alergia a um produto de cabelo. Então, o processo alérgico é isso. É uma resposta do corpo e ele se dá nesses sentidos. Quando é ingerido gastrointestinal, quando é mucoso, normalmente são essas manchinhas que aí a ouvinte acabou de relatar, possivelmente sim, o quadro dela é alérgico. É,
a Juscelia faz uma pergunta também nesse sentido, doutor, vamos ouvir então.
Bom dia, doutor Rádio Cacique. Eu queria saber, a pessoa que tem alergia na picada de abelha, se tem um tratamento para fazer de prevenção antes da picada?
É a mesma coisa, doutor? Tem como a pessoa se prevenir?
Infelizmente, a prevenção é não ter contato, porque é uma resposta do corpo. A gente não tem como dar remédio para o corpo não reagir assim. Picada de abelha é uma das mais graves, né? Não só abelha, tá? A gente tem picada formiga, por exemplo. Nossa. Pode desencadear o mesmo quadro. Então, quando isso acontece, é emergência hospitalar. Quando você sabe que você tem isso, você precisa evitar o máximo possível ter esse contato. Eu estava comentando aqui nos bastidores com o Ricardo que nos Estados Unidos existe uma caneta de uma medicação específica chamada adrenalina, que é a que corta o processo de anafilaxia. No Brasil, nós não temos. Então, não tem como você aplicar um remédio logo que foi picado em casa. tem que ir até o hospital. Então, não tem como evitar isso. A única maneira é não tendo contato.
É, a Claire relata aqui também, bom dia, estou escutando o programa. Tive alergia após comer abacate. Eu tive que ir na emergência fazer antialérgico. Nesse sentido, doutor, o ideal seria todo mundo saber que tem alergia a algum alimento ou substância antes de ingerir ou ter contato com ela. Existe algum teste que é indicado para as pessoas?
Tá, Ricardo, existe teste, mas existe também muitos falsos negativos. Então, o teste, infelizmente, é o contato. Infelizmente, é a história clínica, é o contato. Tá? Então, precisa-se ter. Você vai no alergista, eles fazem um teste cutâneo, fazem o teste de sangue. Muitos pacientes apresentam falso negativo. Então, vai dar o teste normal e o paciente é alérgico. Então, o que se entende é que a história clínica ela é soberana. Infelizmente, o ideal seria, né, se todo mundo soubesse do que é alérgico. Mas não temos como fazer isso. Ainda a nossa ciência não evoluiu para esse ponto.
Pois é, a Maria relata uma situação parecida e no caso dela é pior ainda, porque ela diz que tem alergia, já fez os exames, mas ainda não descobriram a causa. Ela relata urticária, enfim, outros problemas aí no abdômen também. Já teve picada de abelha, mas não é só da abelha que ela tem alergia, então fica o medo aí de descobrir. Nesse sentido também, doutor, tem uma outra pergunta aqui, que é da Cleci. Ela diz, bom dia, eu gostaria de saber sobre a intolerância nos bebês que mamam somente no peito. Como é que tem intolerância se, teoricamente, é o leite da vaca que causa o problema?
Oi, Cleci, tudo bem? Isso, Cleci, possivelmente não é intolerância, tá? Durante o desenvolvimento da criança, existe criança que tem uma digestão diferente, tá? Eles fazem, sim, uma flatulência, tem aquele arroto, né, que nós chamamos de refluxo. É muito difícil você ter uma intolerância ao leite da mãe, porque geneticamente é igual, né? Então, a criança, de alguma maneira, está sendo alimentada pela mãe, não pelo leite, mas pela corrente sanguínea da mãe. Mas quando a criança nasce e o leite é produzido, ele é bem compatível. Tá? E o leite materno, ele não é só alimento, ele é uma medicação para a vida, né? Então, além do alimento, ele é uma medicação para a vida. Ele previne um monte de doenças, tá? É como se fosse uma vacina. Então, possivelmente, o que teu filho deve ter é uma alteração no processo digestório mesmo, mas não uma intolerância.
Doutor, esse é um assunto que dá muito pano para a manga, né? Como a gente fala, e tem várias perguntas aqui. Eu até peço desculpas aí aos ouvintes que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer em função da limitação do tempo aqui, mas eu agradeço, então, mais uma vez sua disponibilidade e essas orientações bem importantes aí. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite, fico sempre à disposição.
Doutor Almir Araújo, hoje participando aqui conosco, falando de intolerância e alergias alimentares. A entrevista fica disponível também depois no site da tua Rádio Cacique.